UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Era uma vez um sapinho chamado Januário. Ele morava num pântano bem distante. Lá as madrugadas eram frias e escuras. Por isso ele dormia todos os dias até tarde. Seu pai dizia sempre para ele acordar mais cedo junto com a sua família e festejar o dia que raiava, prometendo muita alegria e aventura. Mas ele insistia em dormir até que o sol nascesse e iluminasse seus olhos, fazendo-o acordar. Certo dia, ele foi despertado por uma patativa que cantava e pulava de galho em galho. Ao som do canto da patativa, um casal de beija-flores dançava alegremente e juntos beijavam as flores ainda molhadas pelo orvalho da manhã. O sapinho Januário, que nunca ouvira canto tão bonito, pôs-se a ouvir e a observar a dança dos beija-flores.
Nasce um novo dia e o sol já vem iluminar tantas flores, perfumam todo lugar. Folhas verdes, frutas frescas, cheiro de hortelã. Como é bom sentir o toque da manhã.
E você está ligado na manhã aqui da Rádio FMG Educativa e nós ouvimos aí uma parte, um trecho do CD O Sapinho Cantor, que faz parte também de CD e livro de Geraldo Viana. E é interessante, né, essa coisa da coisa bucólica, né? Como é importante a gente sempre tocar nisso, principalmente para as crianças, de modo, talvez assim, preservar um pouco mais o nosso ambiente, né, de uma forma diferente, mais lúdica, diferente de tantas vezes briga, de tanta, né, embate. A sociedade está precisando de um pouco mais de carinho, né, de ombro, né, tá muito pesado de vez em quando.
E para falar sobre isso, nós vamos atrás do homem responsável, é isso mesmo, Geraldo Viana. Violonista, Geraldo importante, é, que tem uma história bacana, inclusive já trabalhou com trilha de cinema também. E agora ele enveredando aí mais uma vez para um outro caminho, que é o caminho do Sapinho Cantor. Geraldo Viana, antes de tudo, muito obrigado pela presença aqui. Bom dia, Geraldo.
Bom dia, Elias. Eu que agradeço. Sempre uma honra falar com você, viu?
Pô, muito bacana, viu, Geraldo? Como é que esse Sapinho Cantor entrou na sua vida aí? Como é que é essa história, hein, Geraldo? É um projeto antigo? Como é que é?
Na verdade, ele fez 8 anos recentemente. É, quando eu tive o filho, tenho um filho, né, que inclusive tem 8 anos hoje, eu resolvi escrever algo, aquela coisa da inspiração de ter um filho, aquela coisa bonita, né?
Fui tocado, né?
Fui tocado e resolvi escrever algo a respeito daquela busca que todos nós temos,
claro,
né?
Claro, claro.
Sempre quer aprender, quer fazer algo, nem sempre consegue, às vezes fica frustrado. E aí comecei a desenvolver o texto do Sapinho Cantor, que resolve aprender a cantar e passa por muitas frustrações, a dúvida se sapo realmente canta e tal. E aí, na medida em que meu filho foi crescendo, eu comecei a contar para ele essa história.
Sim.
E ele, eu brinco às vezes dizendo que ele é o editor do livro.
Ah, que legal, porque ele deu palpite, falou isso tá bom, isso não tá.
É, porque sempre quando ele ia dormir, eu começava a contar, ele falava, pula essa parte. Então, pô, essa parte é algo estranho, ele tá pedindo pra pular, né? Outras ele falava, não, repete, aí repeti 3, 4, 5 vezes, aquilo você sabe muito bem como é que funciona.
Que sinceridade, né? Sinceridade infantil, né, Geraldo?
Total. E a partir daí, eu fechei o texto, né?
É.
E resolvi que seria legal trazer pra minha área, pra música, né?
Ótimo.
Resolvi fazer um CD com a história contada, com a ambientação na mata, né? E com artistas, amigos meus, cantando.
É verdade, é um encontro de amigos também, não é?
É um encontro de amigos, são todos amicíssimos. E eu convidei, a única coisa que eu não queria fazer era as músicas. Achei que seria legal essa coisa da reunião, das pessoas contribuindo, né? E convidei o Renato Savassi para fazer as músicas.
Que também é pai, né?
Que também é pai, tem 2 filhos.
Isso.
E ele fez muito bem, ficou fantástico, eu adoro essas músicas, sabe?
Muito bom.
Mas A história é essa.
Muito, muito legal. História de todos nós, né? Quem, nunca, quem não leu alguma coisa para os seus filhos, né? E não passou por isso que você falou aí. Ah, pula essa parte, repete 300 mil vezes aquela mesma história.
Aquela coisa de levar a exaustão quase. Mas tudo pelo prazer de ver o filho feliz, né?
Às vezes a gente dorme primeiro que eles, né? Vai cochilando assim.
Quantas vezes eu repeti frases, acordava, repetia, mas você já falou.
Geraldo, qual o nome do seu filho?
É Tiago.
Tiago. E por que o sapo chama Januário?
Januário, eu achei que era um nome muito sonoro, sabe? E a gente tinha lá uns brinquedinhos e colocava nome neles.
Tá.
Então tinha o Getúlio, que era um grilo, tinha vários bichinhos, e o sapinho era Januário.
Eu sabia que o Tiago tinha a ver com isso. Que o Tiago tinha a ver com isso.
É, exatamente. Aí inclusive o nome foi dado por ele também, né?
Legal demais. Bom, Geraldo, vamos falar agora um pouco do seguinte, dessas pessoas que participam do CD, né? Dos amigos e profissionais e tal. Como é que se deu isso aí? Como é que foram esses convites aí para essas vozes que, na verdade, vão montando essa paisagem sonora aí do CD do Sapinho? Vamos lá.
Ó, a primeira pessoa que tinha certeza absoluta que deveria participar do trabalho era o Thelmo Lins. Porque eu vi ele atuando em peças infantis e fiquei encantado, sabe? Eu já conhecia ele em estúdio e tal, mas não conhecia.
Alô, Geraldo. Oi, deu um pico aqui. Você falou do Thelmo Lins, você estava falando com ele, né? Dele.
Então, o Thelmo já tinha essa... Eu já conhecia a faceta de cantor, de artista no palco, mas não como ator. Então, eu fiquei encantado com ele atuando em peças infantis e resolvi que ele seria o Sapinho cantor. Ele interpreta o Januário, né? E a partir daí eu comecei a montar, baseado no perfil de cada personagem, eu comecei a lembrar dos amigos e imaginando, esse tem a ver, outro não e tal, e foi assim que foi desenvolvendo tudo.
Agora, Geraldo, me conta uma coisa, eu estava olhando o livro, porque eu fico sempre procurando também a questão dos financiamentos, né, de como produzir os nossos bens culturais. E eu vi assim que você é uma empreitada sua mesmo, Geraldo, como é que é isso aqui? Tem alguma lei de incentivo? Como é que é?
Não, em toda a minha carreira eu produzi um trabalho só via leis de incentivo, sabe? Então sempre eu desenvolvi os meus trabalhos, é uma luta, você sabe como é isso, é difícil, é uma dedicação absoluta e muito aperto e tal, mas eu sempre desenvolvi minhas produções por conta própria. E o Sapinho, além de tudo, ainda contei muito com o apoio de amigos, todos, lógico, receberam pelo trabalho, mas colaboraram também e eu vou levando assim a vida artística, sabe?
Tá bom. Bom, são 10 horas e 43 minutos, nós estamos conversando ao vivo com Geraldo Viana, que está lançando o livro e CD, o Sapinho Cantor, e esse lançamento acontece amanhã às 4 horas da tarde no Teatro Municipal de Sabará, lugar belíssimo, entrada gratuita, classificação livre, e aí eu queria saber um pouco disso aí, como é que esse show especificamente, por que que você vai fazê-lo em Sabará, hein, Geraldo?
Primeiro surgiu uma oportunidade de fazer em Sabará, e aquele teatro eu sou apaixonado com ele. Eu já fiz recitais, concertos ali, e eu acho um dos teatros mais belos, assim, até não só por causa do seu valor histórico, mas uma acústica fantástica. Quando surgiu a oportunidade, eu não tive dúvida. Falei, vamos fazer lá. O espetáculo, quanto ao espetáculo, a montagem, eu tive que fazer uma redução muito grande no elenco, porque são muitos, são 11 pessoas atuando no disco. Então, resolvi reduzir e fazer, na verdade, uma convergência de mídias no palco, onde a gente utiliza iluminação, projeção, os fantoches. E, na verdade, no palco terão 4 artistas. E convidei um que não participa do CD, mas que é um grande amigo e competentíssimo, que é o Ladson do Nascimento, que estará com a gente. Seremos eu, o Ladson, o Renato Savassi e a Regina Milagres, que meio que protagoniza o espetáculo. Ela conduz o espetáculo.
Legal. E a locução do CD é da Daniela Zupo, não é isso?
Pois é. Foi a última coisa que eu decidi. Eu pensando, quem será essa pessoa? Eu já sabia que seria uma mulher. Eu queria que fosse uma mulher que fosse mãe também, que sabe, conhece essa história de, à noite, contar história pro filho, no caso dela, filha, né? E aí, um dia, conversando com ela, falei do projeto, aí tive a certeza na hora. Foi questão de encontrar, de ler o texto, discutir alguns detalhes de expressão, entonação, de tensão, relaxamento e tudo. E eu acho que ela brilhou, né?
Foi muito legal.
Narrou brilhantemente.
É, o narrador ele tem que cantar junto também, viu, Geraldo? Senão não cola, quem tá ouvindo, né?
Eu disse um dia desses que além de conduzir a história, criando as tensões, ela tem que nos conduzir aos personagens também. No caso, existe uma ironia, uma brincadeira com os personagens, com os bichos, e se o narrador não capta bem, se não entende bem, isso fica difícil, porque ele estimula o ator, o intérprete, e eu acho que ela conseguiu muito bem isso. É característica dos bons profissionais, Elisa.
Legal. Geraldo, eu tô aqui com um jovem aqui ao meu lado, que é pai de muitos filhos e tem um filho recente que tá saindo agora, que é um livro, O Pó de Pedra, que é o Kiko Ferreira. Você conhece o Kiko Ferreira?
Beleza, adoro o Kiko.
Salve, Geraldo, tudo bem?
Bem, você, Kiko.
É, maravilha, tô vendo o livro aqui, parabéns pelo trabalho.
Obrigadão, Kiko.
Ô, Geraldo, como é que nós vamos...
companheiro velho, viu, Elisa?
Pois é, Geraldo, como é que nós vamos convencer o Kiko a fazer um livro pra criança, hein?
Como
é que nós vamos fazer, hein, Kiko?
Primeira mão, eu já tenho um livro de poemas pra criança, tem uns 20 anos.
Mas... E aí?
Ah, mas tem uma história interessante, porque é o seguinte, na época eu fiz o livro de poemas e apresentei para uma grande amiga chamada Nimeri Soares, ela era editora do Programinha do Hoje em Dia. Ela gostou dos poemas e passou pro ilustrador, vamos fazer uma contracapa, tudo bem. Só que o ilustrador não entendeu nenhum dos poemas e fez assim 6 poemas totalmente invertidos, a lógica da ilustração com a lógica do poema. Eu falei, pô, será que esse ilustrador, que é o cara da área infantil, não entendeu? Será que a criança vai entender? Eu guardei. Mas agora tem muita gente me provocando, inclusive o Antônio Barreto, que é um grande amigo, que acaba de lançar um livro infantil maravilhoso, e ele me dizendo isso, pô, desenterra, que às vezes a criança é mais inteligente que o ilustrador, né?
Kiko, eu tenho certeza absoluta que as crianças vão entender.
Ó, eu vou dar uma dica pra você, Kiko. É. O Thiago, filho do Geraldo Viana, é um bom editor, viu? Porque o Geraldo ia contando a história e algumas falam, pô, pula essa, pai, pula essa, repete a outra e tal. Então, Kiko, quem tem sabe que você faz um test drive.
Com o editor infantil, tá certo? Thiago, prepare-se que eu vou te mandar os poemas.
O Geraldo, eu tô aproveitando o Kiko, ele tá com a gente aqui na UFMG, mas é porque ele também tá fazendo o lançamento, né? E é nesse final de semana, não
é
isso, Kiko?
É, a gente tá falando da Daniela.
Mas não vai concorrer, não,
a gente estava agora aí, justamente falando lá, dando uma entrevista aí, o Chico, pro pessoal do Agenda, né, da Daniela Zuppo. Então, eu acabei de chegar aqui, atrasamos um pouco, porque papo bom estica, né?
É, não tem
como
jeito.
Esse aqui, né? Papo bom, papo com o Geraldo Viana é bom de
é bom que cria um triângulo.
Então é o seguinte, o Geraldo é sábado e o seu é domingo.
É o seguinte, tem duas etapas. A gente aproveitou esse livro meu e do Chico, nós estamos lançando dois livros, o Sobras do Chico e o Pó de Pedra, que é meu. E essa ideia partiu do convite do Wagner Merige para um projeto que se chama... Sarau no Memorial, que acontece todo último domingo de cada mês, lá no Memorial Minas Gerais Vale, ali na Praça da Liberdade, que é um espaço muito legal, muito bonito, um espacinho para 30 pessoas, delicioso, né? Isso. Que é uma mais ou menos uma réplica da Casa da Ópera de Ouro Preto. Então a gente vai estar lá lendo esses poemas e
performando
no domingo às 11 e às 13. E na terça-feira acontece mesmo o lançamento lá no BDMG Cultural a partir das 19, viu, Geraldo? Está convidado aí.
Com certeza estarei lá aqui.
Turma toda aí do livro, que é só amigos, eu queria estar lembrando aqui rapidamente que o Elias vinha falando do sapinho que ele tinha visto, eu estou vendo agora, que eu acho legal, Geraldo, porque você, com sua capacidade de aglutinar pessoas, consegue reunir várias tribos, né? Então, quer dizer, há 20 anos, quando esses caras começaram, eu não imaginava você ter o Renato Savasca, do rock progressivo, com o Fernando Brant, com o próprio Tavinho Bretas, né, que é um grande figura, mas é da famosa linha MPB, vamos dizer assim, né? Você juntar o Thelmo Lins, então você juntou uma turma, o Wagner Cosse, né? E a própria, a grande surpresa mesmo, a Daniela Zuppo, né? Que é uma figura multimídia e de um brilhantismo intelectual e profissional muito grande. É uma pessoa que eu respeito muito, com que eu já tive um grande prazer de trabalhar algumas vezes. E eu acho que é muito legal. Só de você aglutinar essa moçada toda aqui, tem certeza que o disco está bonito. Não ouvindo não, mas deve estar bom.
Pois é, mas eu fico felicíssimo de ouvir você falando isso, Kiko, porque nós sabemos, você acompanhou o começo, né, todo.
Claro.
Da carreira e tudo, é bom.
Éramos meninos, né, Geraldo?
Exato.
O Valdir Silva, nosso amigo em comum que faleceu recentemente, foi um desses, vamos dizer, aglutinadores, né, das amizades que a gente tem, porque o Geraldo dos últimos tempos, muitos tempos, né, Geraldo? Foi o diretor musical dos discos do Valdir e tal, né?
Isso.
Então,
exatamente.
Quando o Geraldo assumiu essa função com o Valdir, nós falávamos muito, a gente caminhava muito junto, eu e Valdir, e a gente falava muito dessa capacidade do Geraldo, né? A capacidade tanto musical quanto pessoal, de aglutinar as pessoas e de tirar o máximo delas no melhor sentido possível, né?
Ah, brigadão, Kiko. Você sabe que eu te adoro, não tem muito o que dizer.
É verdadeiro, né?
Kiko, eu acho que gente séria é bom, né? Dizer, porque eu falo que amizade... Yes. Amizade, existem vários tipos de amizade, né? E, mas é que eu mais prezo, a amizade franca, sabe? Eu e Kiko sempre tivemos uma amizade muito franca. Sim. Ele sabe, pode dizer, nós já tivemos discussões políticas, culturais, debates, e sempre eu saía falando, pô, eu falei com o Fernando Brandt certa vez, falou assim, olha, eu saí de um debate profissional hoje, porque sempre que você debate algum tema, aprende com aquele tema e mantém o fio mais importante, a essência, que é a amizade, que é o respeito, o carinho, não só pelo profissional, mas pela pessoa, sim, a alma fica aquecida, viu?
Ah, isso mesmo, claro. E o Fernando é outro exemplo, né? É um cara também democrático, já participamos de debates aí importantes sobre direito autoral, que é hoje a pedra de lei, aí, né? Do Fernando e do Ronaldo Basco, que são dois grandes amigos, mas nós andamos quebrando pau pelo país todo, em Santa Catarina, em Fortaleza, e não
que
sei
legal
o
isso, opiniões diferentes.
Opiniões diferentes, mas tudo numa boa, numa né? Boa. Claro.
Tá bom. E buscando coisas boas para nós.
E opinião diferente é para melhorar a opinião geral, não é para prevalecer dominar, a nossa, né? Não é para prevalecer a nossa, é para levantar a lebre, né?
Exatamente.
Ô Geraldo, vamos fazer o seguinte, nós tem um tempo aqui, mas eu queria que você fizesse o convite para o nosso ouvinte para amanhã, né? 4 horas da tarde. Vamos lá então, Geraldo.
Bom, estaremos lá em Sabará, será uma honra muito grande receber todos os ouvintes e recebê-los também, às 16h, no Teatro Municipal, e a entrada é franca, e espero que todos apreciem e gostem. Para nós no palco é uma festa, legal. É uma realização.
Geraldo, quem quiser adquirir o CD, o livro, como é que a gente faz?
Olha, o CD livro está à venda no site gviana.com.br e em breve nas lojas também.
Tá bom. Geraldo, para finalizar, você que é pai, né, assim como eu também, a gente, né, vai a espetáculos infantis, de música, de teatro, eventos para criança. Qual que é a sua avaliação, em linhas gerais, dos eventos de criança aqui em Belo Horizonte? Que Belo Horizonte tem uma produção cultural muito grande, mas se fala pouco sobre os eventos infantis, que acontecem bastante, né? E eu queria saber de você, assim, agora como pai mesmo, que não tem jeito, é o pai que é artista. Você gosta, não gosta, tem muita banalização aí, ou tem uma produção legal, como é que é, hein, Geraldo?
Eu acho que em todo ambiente que se produz muito, há muitas coisas boas, há coisas médias e coisas ruins. Belo Horizonte tem uma grande vantagem, que a média é muito alta. Eu acompanho teatro e às vezes fico triste com o público, que fora da temporada de campanha de popularização, eu acho muito pequeno, sabe?
Isso.
Mas eu acho que é a nossa vida, é isso mesmo, a gente lutar, ir atrás, tentar ir formando público um a um. E eu acho a produção mineira muito boa, eu gosto da produção mineira, inclusive os espetáculos infantis que eu tive a oportunidade de assistir, achei fantásticos. E aí, quer dizer, isso é uma média, tem coisas boas, coisas mais ou menos como eu disse, mas a nossa média é alta, isso vale a pena frisar.
Então tá bom. Geraldo, grande abraço para você, viu? Muito obrigado pela participação aqui com a gente, tá?
Elias, eu agradeço muito e agradeço mais ainda pelo encontro inusitado com o Kiko Ferreira. Foi uma honra, viu?
A recíproca é verdadeira. Valeu, Geraldo. Um abraço.
Valeu, um abraço, viu, Geraldo? Tudo de bom, valeu. Na hora que eu te vi ali, Kiko, eu não tive dúvida. Na janelinha, falei, vem cá.
Oportunidade, né? Porque... Levantou a bola.
E isso, pra gente fazer esse triângulo, tá, que é legal, né? Sempre a sua participação, mas pra lembrar também do seu evento, do evento
seu,
do Chico do Pau. Porque depois a Rosali já combinou comigo que quer fazer uma entrevista com você semana que vem.
Ah, legal, bacana. Né? Vamos fazer isso.
Mas tem agora, nesse domingo agora.
É, o domingo também do Memorial, que é um prazer, né? Quer dizer, eu acho que eu sou um defensor de primeira hora do espaço cultural que virou a Praça da Liberdade, e é uma dessas discussões, eu e Geraldo falando agora de discussões que a gente sempre tem, né?
Isso.
E eu me lembro de ter muitas discussões com muita gente reclamando da história de transformar a Praça da Liberdade num espaço cultural, mas cada vez que você vê a inauguração agora do CCBB, a gente esteve lá, cada vez que você vê um recital desse de poesia, né, ali,
quer dizer, a UFMG presente lá de uma forma diferente,
no espaço do conhecimento, né? Coisas importantíssimas, agora a gente participou do processo lá, né, de acessibilidade ao espaço do conhecimento. Quer dizer, a cada dia que eu vou ali naquele centro, na Praça da Liberdade, no espaço cultural da Praça da Liberdade, eu acho que foi uma decisão acertadíssima e eu acho que Belo Horizonte só tem a ganhar com isso. Quer dizer, quantas são as capitais que você tem um centro nevrálgico, que antes era da burocracia, hoje é o centro nevrálgico da cultura, né?
Né?
É fundamental, me sinto na felicidade imensa de estar lá participando do projeto, né? E eu acho que esse projeto da poesia e cada vez mais acha que aquele espaço tem que ter mais poesia. Eu participei lá da inauguração do Coreto, eu já disse para o pessoal do BDMG, acho que a gente tinha que fazer lá um espaço para poesia bem popular. Isso. Porque a gente ficou lá lendo poemas, e às vezes a gente lia um poema que parecia complicado, e a criançada batendo palma, e a moçada da terceira idade, tá, você via todo o pipoqueiro gostando. É legal, isso, então, assim, verdade. A gente não pode apostar na burrice. Eu gosto muito de usar o termo do Gilberto Gil, o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. Então tem que parar com essa história de que é só axé, é só pagode, é só sertanejo, nada disso. O povo gosta de coisa boa, de biscoito fino, né?
Tem lugar pra todo mundo, pra, né, todo Kiko? Mundo, eu tava vendo ontem na TV Globo, né, o The Voice. Sim. Muitas das músicas interpretadas são MPB. Exatamente. Muita gente ali usa MPB. Inclusive, uma das ganhadoras de ontem ganhou porque fez uma música da Rita Lee. O Lulu Santos lá bateu lá, né, que é jeitão dele, jurado chato dele, né? Ele falou, olha, eu tô votando em você porque você fez uma homenagem à Rita Lee. Olha. Sim, só. Claro. Então isso é legal, velho.
Eu fui agora, tava em Fortaleza, né, no encontro das TVs universitárias, da BTU, e me impressionou muito a Universidade de Fortaleza, a Unifor, porque estava tendo o aniversário da universidade, estava um evento cultural muito interessante, tinha shows e tudo mais, mas teve palestras ao ar livre num palco enorme, um palco de... O show hoje é o Humberto Gessinger e tal, e teve vários artistas de nome nacional, e esses artistas mudando, quer dizer, intercalando shows com palestras, com mais de 3 mil pessoas sentadinhas assistindo palestras, inclusive sobre física quântica, na universidade. Legal, aberto. Isso me deu assim um arrepio de falar, pô, é possível fazer um país aqui, melhor, né? Temos que fazer isso aqui, né? Não é só show, não, tem que fazer palestra, uhum. O conhecimento tem que, né, ter acessível à maioria das pessoas, e as pessoas estavam lá sentadinhas num calor de 34 graus danado, mas lá tem vento, um calor de 34 graus, e prestando atenção, isso, e fazendo perguntas, eu saí de lá muito animado. Assim, foi um encontro belíssimo. Acho que a gente tem que ampliar esse espaço aqui na FMG em Belo Horizonte.
Tá bom. Kiko, um abraço para você. Outro, viu? Obrigado. A gente se encontra mais. Vamos mandar um abraço pro Chico de Paula,
isso,
né?
Isso, grande parceiro Chico de Paula. Isso. E hoje tem lá, né, em vídeo, tem uma
performance, abriu a garagem lá,
muito interessante.
Lá, né?
Abriu a garagem. Então, quem puder, dá um pulo lá que vai ser bem legal.
Então tá. E a gente passa a bola aqui. Daqui a pouco tem a prosa de bicho da veterinária, mas vamos colocar um pouco mais de Geraldo Viana aqui, ó.
Terminar o canto da patativa, os beija-flores, que são muito ocupados, saíram às pressas para trabalhar. O sapinho, maravilhado com tudo que vira, chamou a Patativa e disse...
A senhora canta tão bem, dona Patativa. Ah, como é que eu faço para cantar assim?
Para que você quer aprender a cantar?
Ah, para ser famoso e namorar as sapinhas.
Eu não sei. Aprendi com a minha família. Desde pequena ouço meu pai cantar. Pergunte ao seu pai.
Ah, mas meu pai não sabe cantar. Eu nunca ouvi cantando.
Converse com ele, meu filho. Talvez ele possa te ajudar.
E a Patativa voou para uma árvore bem alta e depois para outra até se perder na mata. O sapinho Januário, triste, imaginava uma forma de aprender a cantar. Não queria falar com seu pai. Sabia que ele iria dizer para ele acordar cedo e participar das coisas da família. Resolveu que iria em busca de alguém que pudesse ajudá-lo. Decidiu que seria cantor famoso e iria namorar todas as sapinhas. Em silêncio, para que ninguém de sua família percebesse, ele partiu. Andou, andou e, já cansado com sol alto, parou numa sombra para descansar. Ao lado havia um riozinho que corria tranquilo enquanto ele pensava numa forma de aprender a cantar. Ele estava quase cochilando quando ouviu um canto aflito cantado por uma voz muito bonita. Olhando de onde estava, ele viu que havia uma formiguinha na beira do rio, cantando e lavando roupa.
Lava, seca, leva a roupa, faz a trouxa sempre a trabalhar. Corre a trilha, entrega a trouxa, traz a nova, leva pra lavar. Vai no rio, mesmo frio, esfrega o fio, a força pra limpar. Corre, esfrega, esfrega, lava, leva, traz, entrega. Quanta roupa que parece nunca acabar. Ah. Lava, seca, leva a roupa, faz a trouxa sempre a trabalhar. Corre a trilha, entrega a trouxa, traz a nova, leva pra lavar. Vai no rio, mesmo frio, esfrega o fio, a força pra limpar. Corre, corre, esfrega, esfrega, lava, leva, traz, entrega. Quanta roupa, tanta roupa que parece nunca.
Dona Formiguinha!
Ai, quem está me chamando? Não posso interromper meu trabalho. Há muita roupa para lavar.
Sou eu, Dona Formiguinha. O Januário. O sapinho Januário. Olha, aqui em cima dessa pedra.
Vá falando. Não posso olhar. Há muita roupa para lavar. Não há tempo a perder.
Tá bom, Dona Formiguinha. É que eu ouvi a senhora cantando. Tava lindo. Eu também quero aprender a cantar. A senhora me ensina?
Ora, onde já se viu o sapo cantando? Não, eu não tenho tempo, há muita roupa para lavar.
Ah, Dona Formiguinha, me ensina. Eu ajudo a senhora a lavar a roupa.
Ora essa! Sapo não sabe lavar roupa? Vai embora, me deixa em paz, há muita roupa para lavar.
O sapinho, muito triste, afastou-se. Enquanto caminhava, pensava por que era tão difícil encontrar alguém que o ensinasse a cantar. Já ia longe quando a formiguinha, arrependida, gritou.
Januário!
Ah!
Eu não sei ensinar a cantar, nem posso parar para conversar. Mas à noite, enquanto eu trabalho, eu ouço seu lobo cantando.
Ah.
Acho que ele deve ser um bom professor, pois até a lua vem ouvi-lo quando ele canta no alto da montanha.
Ah.
Espere até a noite e converse com ele.
O sapinho saiu todo feliz dançando pelo caminho. Finalmente iria encontrar um professor. Quando o dia já escurecia, ele subiu a montanha e sentou-se numa pedra à espera do seu lobo. Esperou, esperou. Já estava tudo escuro e nada do seu lobo cantar. Ele já estava desanimado quando, de repente, surgiu a lua cheia com sua grande cara prateada iluminando toda a noite. Animado, ele ficou atento. Depois de alguns instantes, ele ouviu um canto muito bonito e apaixonado. Era o seu lobo que cantava. Emocionado, o sapinho pôs-se a ouvir.
Vem a lua cheia.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.